Em destaque, Dilma Rousseff vai ao Senado amanhã fazer a sua defesa no julgamento final do seu impeachment, enquanto a Polícia Federal indicia Lula e Marisa. Em Brasília, deve estar terminando agora mesmo o terceiro dia da sessão de julgamento do impeachment da presidenta afastada Dilma Rousseff no Senado Federal. O professor Ricardo Lodi, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é o último a ser ouvido nesta etapa de depoimentos das testemunhas da defesa. Ele disse que não pode haver impeachment sem crime de responsabilidade, materialidade e dolo da presidenta. Lodi está sendo ouvido como informante e não como testemunha. Ele disse acreditar que, desde que o processo estava na Câmara, há mais uma avaliação geral do governo de Dilma Rousseff do que uma investigação da culpabilidade da presidenta pelos crimes dos quais ela é acusada. Antes de Lodi, o ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, depôs por mais de 8 horas e disse que Dilma não cometeu crime de responsabilidade. Na sexta-feira, segundo dia do julgamento, deu confusão e bate-boca no Senado. Renan Calheiros, o presidente da Casa, comparou o Senado a um hospício e falou em burrice infinita. A reportagem é da Rádio Agência Nacional.
Foi um discurso do presidente do Senado, Renan Calheiros, que colocou a gota d'água nos ânimos dos senadores, que já estavam exaltados desde cedo. Renan disse que a sessão desta sexta-feira foi uma demonstração de burrice infinita, que os senadores deveriam escutar mais e falar menos, e pediu desculpas à sociedade pelo que chamou de espetáculo.
Senhor presidente, se nós não encaminharmos diferentemente, é passar para o Brasil e para o mundo, já que o mundo todo está com os olhos debruçados sobre o nosso país, a ideia de que Vossa Excelência constitucionalmente está sendo obrigado a presidir um julgamento em um hospício. Nós não podemos passar essa impressão à sociedade brasileira.
Já sob protesto dos senadores, Renan continuou e lembrou que a senadora Gleisi Hoffmann, nesta quinta-feira, disse que a casa não tinha moral para julgar quem quer que fosse, mas afirmou que foi o próprio Senado quem tinha trabalhado para retirar o indiciamento dela e do marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, por corrupção e lavagem de dinheiro. Aí não teve jeito, a sessão foi suspensa depois que os senadores estavam quase partindo para o empurra-empurra.
Como a senadora pode fazer uma declaração dessa? Exatamente, senhor presidente, uma senadora que há 30 dias o presidente do Senado Federal conseguiu no Supremo Tribunal Federal desfazer o seu indiciamento e do seu esposo. Que havia sido... 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 Que havia sido feito... Que havia sido feito pela Polícia Federal. Isso não pode acontecer, isso é um espetáculo triste que vocês estão dando.
Suspensa a sessão por 5 minutos.
Na saída, a senadora Gleisi Hoffmann não deu declarações, mas o senador Lindbergh Farias a defendeu. Disse que Renan Calheiros jogou gasolina na fogueira e inflamou ainda mais um discurso de forma desnecessária. E comentou outro bate-boca que ocorreu mais cedo, um dele mesmo com o senador Ronaldo Caiado. O segundo desde o início do julgamento é que Caiado apresentou um documento afirmando que uma das testemunhas, Esther Dueck, havia sido requisitada para trabalhar no gabinete da senadora Gleisi Hoffmann. O fato é que, para evitar polêmica, a própria defesa pediu a suspensão do depoimento de Esther Dueck. Ainda com a sessão suspensa, os senadores governistas anunciaram a nova estratégia: retirar todas as assinaturas para interrogar as testemunhas previstas, tudo para agilizar o processo. Além da suspensão da testemunha, Esther Dueck, ex-secretária de Orçamento Fiscal, a defesa pediu a mudança de testemunha para informante do advogado Ricardo Lodi e também de Belluso. De Brasília, Priscila Mazenotti.
E Dilma voltou a defender novas eleições durante o último evento antes de ir ao Senado para se defender na segunda-feira, manhã. A presidenta afastada discursou no teatro do Sindicato dos Bancários em Brasília e afirmou que está sendo punida mesmo sem ter cometido crimes.
Disse também que refletiu e percebeu que o impeachment é resultado das 4 derrotas da oposição nas últimas 4 eleições presidenciais e destacou que os oposicionistas querem impor uma eleição indireta.
Estão me condenando por algo fantástico, um não crime. Eu não cometi crime. As instituições estão de pé. Então, o que é isso que está acontecendo se as instituições democráticas estão de pé? É um golpe que o ataque à árvore é feito por parasitas que tomam conta das diferentes instituições.
Ela voltou a defender novas eleições para combater o que chamou de ruptura democrática. Ainda criticou propostas do governo do presidente interino Michel Temer, como a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos. Segundo ela, a medida vai impedir investimentos em saúde e educação. Dilma vai ao Senado na segunda-feira para se defender e responder aos questionamentos dos senadores, da acusação, da defesa e do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, que preside a sessão. Para cassar Dilma Rousseff, são necessários os votos de 54 dos 81 senadores. Nesse caso, Temer assume definitivamente. Mas, se o quórum não for atingido, Dilma volta ao cargo e o processo é arquivado. De Brasília, Daniele Soares.
E essa semana, artistas e intelectuais estrangeiros assinaram um manifesto em defesa de Dilma Rousseff. O documento de famosos, como os atores Susan Sarandon, Viggo Mortensen e Danny Glover, o cineasta Oliver Stone, a escritora Naomi Klein, o intelectual Noam Chomsky, o músico Brian Eno e o cantor Harry Belafonte e também a fashion designer Vivienne Westwood, diz esperar que, abre aspas, os senadores brasileiros respeitem o processo eleitoral de 2014, quando mais de 100 milhões de pessoas votaram. Fecha aspas. Além dos artistas intelectuais, um grupo de organizações dos Estados Unidos divulgou um comunicado contra o processo de impeachment de Dilma. 44 organizações trabalhistas e sociais assinam o documento, entre elas a grande central sindical AFL-CIO, que tem mais de 12 milhões de membros. Enquanto isso, a Polícia Federal indiciou Lula e Marisa em inquérito sobre triplex no Guarujá. O relatório final produzido pela Polícia Federal foi enviado ao Ministério Público Federal, que pode denunciar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Marisa Letícia pelos crimes, arquivar o processo ou solicitar novas diligências. O ex-presidente Lula diz que vê desespero da Lava Jato para tirá-lo da sucessão de 2018. Em nota publicada na noite, ontem, o ex-presidente Lula fez a sua crítica mais direta à força-tarefa da Lava Jato, dizendo que o seu indiciamento no caso Guarujá é para afastá-lo do processo político por vias, diz ele, tortuosas e autoritárias. A reportagem da Rádio Agência Nacional.
A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a mulher dele, Marisa Letícia, no inquérito que investiga o caso do triplex no Guarujá, no litoral paulista. De acordo com o despacho de indiciamento, Lula e a ex-primeira-dama foram beneficiários de vantagens ilícitas, no valor de mais de R$2.430.000, referentes às obras nas reformas do apartamento triplex no Guarujá. As obras teriam sido pagas pela construtora OAS. Por meio de nota, a empresa respondeu que não iria se manifestar. Lula é acusado de ser o proprietário do apartamento, o que ele nega. A assessoria do Instituto Lula também nega e voltou a afirmar que o ex-presidente não é dono do imóvel e que nem ele e a mulher, Marisa Letícia, cometeram qualquer ato ilícito. Também foi indiciado o próprio presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto. Ele foi acusado de receber vantagens indevidas relacionadas às despesas de um serviço de armazenagem dos bens pertencentes ao ex-presidente Lula. A defesa de Paulo Okamoto informou que não existe vantagem ilícita alguma e nenhum crime na contribuição após a saída de Lula da presidência para manutenção do acervo presidencial. Lula e Paulo Okamoto são acusados de corrupção passiva, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. A ex-primeira-dama é acusada de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. De São Paulo, Kátia Rodrigues.